Abra sua Bíblia comigo, querido. Eu quero convidar você a pensar sobre um dos temas mais importantes da vida com Cristo. Tudo sobre a nossa vida espiritual é fundamental. Tudo, 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 absolutamente tudo. Mas existem dois temas que precisam ser extremamente explorados, mas que são pouco valorizados pelos cristãos ao longo do tempo. E eu falo ao longo dos séculos. Dá-se muito valor à teologia, e temos que dar valor à teologia. A teologia é a sistematização da Bíblia, é a organização dos temas que a Bíblia aborda. A teologia é a maneira mais prática de concatenar os ensinos da palavra de Deus. Mas eu não preciso da teologia para crer em Deus. Eu não preciso da teologia para entender a Bíblia, porque ela explica-se a si mesma. A Bíblia é palavra de Deus. A teologia é a interpretação da Bíblia à luz da mente humana, ou a partir da mente humana. A luz que vem é a do Espírito Santo, capacitando a mente humana para a compreensão das Escrituras. Então, a teologia é humana, a Bíblia é divina. Não preciso, então, da teologia para a compreensão das Escrituras no sentido mais básico. Mas eu preciso da Bíblia. Esse é o primeiro quesito fundamental, a primeira realidade para que a minha vida com Deus prospere, cresça, para que eu não seja abatido por qualquer vento de doutrina, para que eu não seja presa fácil para as heresias. Eu já disse aqui, mais de uma vez ao longo do tempo, que a falta de Bíblia é terreno fértil para as heresias. Uma mente sem Bíblia é terreno fértil para as heresias. Mas eu preciso, além da Bíblia, eu preciso da oração. E são exatamente as duas experiências mais importantes e menos vividas na realidade dos crentes que têm trazido o sofrimento para a igreja e o sofrimento para os crentes. Nós falamos muito de confiança, nós falamos muito de vitória, nós falamos muito de triunfo. O evangelho do século XXI é o evangelho triunfalista, é o evangelho dos 1.000 que caem de um lado, dos 10.000 que caem do outro, e eu não sou atingido. Isso é Bíblia, é óbvio que é Bíblia, mas eu só tomo posse disso à medida da confiança que eu tenho em Deus. E essa confiança só é verdadeira, só é plena, só é absoluta à medida do meu conhecimento da palavra e da minha intimidade na oração. Não há outro meio de tomar posse dessa verdade, de ter a experiência de ver aqueles que se levantam contra a minha vida, os adversários, os inimigos da fé. E aí eu falo de Satanás e seus anjos, porque não lutamos contra a carne e contra o sangue, mas os adversários da fé. Não há outro meio de vencê-los que não pela palavra e pela oração. Há um texto em 1 João 5 que eu quero chamar você a considerar nessa manhã. 1 João 5,14. Abra sua Bíblia comigo, seja ela digital ou em papel. 1 João 5,14. O texto diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Uma palavra muito simples, mas muito forte. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Esse verso está em plena harmonia com Hebreus, com toda a epístola aos Hebreus que nós temos estudado. Hebreus fala dessa confiança ao entrarmos na presença de Deus, no santuário de Deus, no santo dos santos, no lugar reservado diante de Deus. Entrarmos com essa confiança. Como eu entro na confiança diante de Deus? Como eu entro em confiança na presença de Deus? Pelo véu rasgado, pelo pleno conhecimento de Deus. O véu rasgado pelo sangue de Jesus, pela obra de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pelo pleno conhecimento da pessoa de Deus a partir da revelação feita por Ele mesmo em todas as Escrituras e na pessoa do próprio Filho, cujo sangue foi derramado para que o véu que separava não separe mais, para aquilo que impedia o meu acesso não impeça mais, e eu tenha a liberdade de estar na presença do Altíssimo. E agora, na presença dele, eu possa pedir qualquer coisa, de acordo com a vontade dele, que eu aprendo a conhecer, porque eu o conheço, na certeza que, pelo conhecimento que tenho dele, serei ouvido. Eu não sei se você entendeu o que eu acabei de dizer. Por conhecer a Deus pela revelação que recebo nas Escrituras, na pessoa do Filho, pela liberdade que eu tenho agora, porque o véu foi rasgado, o que separava não separa mais. Tenho livre acesso à presença de Deus. Por esse Deus cuja vontade expressa na palavra e na pessoa do Filho, eu posso falar direto com Ele, eu posso pedir o que está no meu coração, e pelo conhecimento que eu tenho dEle, Ele deseja atender aquilo que está no meu coração, eu posso clamar. Uma coisa, queridos, é saber que Jesus é Deus e que nós somos filhos de Deus. Esse é um conhecimento teórico. Mas e quanto às necessidades e aos problemas da vida? Há uma ação demoníaca, há uma ação de Satanás que tenta comprometer a nossa fé, ainda que toda uma obra maravilhosa de revelação, de rompimento do véu, de liberdade de acesso, de experiência pelo sangue de Jesus, de conhecimento pela revelação que nos é apresentada, há uma obra de Satanás tentando comprometer esse conhecimento, essa revelação de Deus, acerca do desejo dele de suprir as nossas necessidades e cuidar de nós nos problemas diários. Tem sido plantada a dúvida em nossa mente acerca da disposição do Senhor de ajudar-nos acerca desses problemas e dessas necessidades do dia a dia. Porque oramos e não alcançamos o que pedimos em nossas orações. Demoram muito as nossas orações a serem respondidas. Jesus ajudou as pessoas entre nós, mas será? Ele fez muitos sinais e maravilhas. Ele curou pessoas. Ele ressuscitou mortos. Ele perdoou pecados, mas será que ele ainda ajuda? Por que que meu pedido demorou tanto a ser respondido? Eu está demorando tanto a ser respondido? Eu oro há 10, 15, 20 anos por uma mesma coisa e não acontece. Eu desejo coisas há 10, 20, 30 anos e nada. Família, trabalho, sonhos, coisas materiais. Eu entendo que os pais tomam conta dos filhos. Mas será que o Pai Celestial faz o mesmo por mim? Eu já começo a ter as minhas dúvidas. Isso começa a ser normal. Isso começa a ser normal. Eu vou à igreja, eu dou minhas ofertas, chego até a dar o dízimo. Começo a trabalhar na igreja. Mas... E aí a minha confiança começa a ficar... Oro para que a pandemia acabe e ela não acaba. Oro para que a doença de quem eu amo seja curada e não é curada. Oro para que as pessoas que eu amo não morram e acabam morrendo. Oro para que meu coração seja consolado e eu fico cada vez mais triste. Oro e eu posso ficar aqui, como os irmãos sabem que eu gosto de fazer, vou puxando aí na imaginação as situações que vão se multiplicando e parece que elas não vão acabando, elas só vão aumentando, porque vai ficando cada dia pior. É verdade, vai ficando cada dia mais difícil. E aí a confiança que temos parece que vai ficando cada vez menor. O termo confiança, queridos, significa liberdade de expressão. Já ouviu isso em algum lugar? O que mais se ouve hoje por parte da imprensa é o direito à liberdade de expressão.
O que se ouve na política é a liberdade de expressão que eu tenho direito. O que se ouve dentro de casa, por parte dos filhos, é o direito de expressão, liberdade de expressão. Eu tenho o direito de falar o que eu quero, o que eu penso. Esposas falam isso para os maridos falam isso para as esposas, os empregados querem ter o direito de falar isso com os seus patrões. Os patrões têm o direito, porque eles pagam o salário, de falar isso para os seus empregados. Os síndicos têm o direito de falar para os seus condôminos. Os condôminos têm o direito de falar para os seus síndicos, porque são eles que pagam o condomínio. A sociedade entrou no frenesi do direito à liberdade de expressão. Só que liberdade de expressão presume o seu significado. Confiança. E confiança é adquirida, não é comprada. Confiança é desenvolvida. Demanda tempo, esforço, experiência, conhecimento, convivência. Ainda mais quando o personagem, quando o sujeito, considerando a língua portuguesa, lá vou eu, Marcelo, considerando a língua portuguesa, quando o sujeito é Deus, quando o agente é Deus, podemos chegar ao Pai livremente, porque o véu foi rasgado, e lhe falar das nossas necessidades. É evidente, queridos, que existem certas condições para isso. Para eu ter essa liberdade de chegar ao Pai e abrir o meu coração, existem condições. Em primeiro lugar, o meu coração não pode me condenar. O meu coração não pode me condenar diante do Pai. O pecado não confessado é um obstáculo sério ao recebimento de respostas de oração. Deus não vai responder a um coração cujo pecado não foi confessado. O salmista, no Salmo 66, verso 18, disse: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Consciência. Consciência plena e pura. A menos que o cristão permaneça em Cristo, suas orações não serão respondidas. Jesus, na narrativa de João no Evangelho, no capítulo 15, verso 7, diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido, mas só se vocês permanecerem em mim e se as minhas palavras permanecerem em vocês. O resultado desse permanecer nele e ele em nós é coração limpo, santo, irrepreensível, agradável a Deus. Aí, o que pedirmos, receberemos. Há uma segunda condição. É preciso orar segundo a vontade de Deus. Nós oramos sempre segundo a nossa vontade. É preciso orar, em primeiro lugar, nunca com o nosso coração nos condenando. E em segundo lugar, é preciso orar segundo a vontade de Deus. Jesus deixou isso claro, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 10. Seja feita a tua vontade. Eu tenho o direito de pedir, eu tenho o direito de clamar, mas eu preciso me lembrar, seja feita sempre a tua vontade. Nas palavras de Robert Lau, a oração é um instrumento poderoso, não para conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas para garantir que a vontade de Deus seja feita na terra. Entendeu isso? A oração é um instrumento poderoso, não para garantir que a vontade do homem seja feita no céu, mas para garantir que a vontade de Deus seja feita na terra. George Miller diz: orar não é vencer a relutância de Deus, mas sim se apropriar da disposição de Deus. Há ocasiões, queridos, que a única coisa a orar é: faça-se a tua vontade e não a minha. Por quê? Porque simplesmente não sabemos qual é a vontade de Deus para aquela questão. Não sabemos. O único jeito é dizer: faça-se a tua vontade e não a minha. Mas se é da vontade de Deus, se é da vontade de Deus que eu tenha algo, por que eu preciso orar? por que eu preciso orar? Se é a vontade dele, eu não vejo necessidade. Já me colocaram isso, queridos. Por quê? Porque a oração é o meio que Deus deseja usar para que seus filhos obtenham o que necessitam. Deus determina a oração. A oração não é apenas o fim, mas também o meio para que eu, como servo, como cristão, alcance o fim. Eu preciso orar. Quanto mais o cristão meditar sobre o arranjo de Deus, mais claramente vai perceber como esse arranjo é maravilhoso, queridos. O problema é que nós oramos muito pouco. Muito pouco. Na verdade, a oração é o termômetro da vida espiritual do crente. Se nós tivéssemos um termômetro para medir a oração, a vida espiritual do crente, o primeiro elemento seria a oração. João não diz, obteremos os pedidos que temos feito a Deus. Mas ele diz, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Por quê? Isso está no verso 15. Por quê? Porque fazemos, submetendo cada um deles à vontade soberana de Deus, à medida do conhecimento de Deus, à medida da vontade de Deus e à medida da nossa realidade no coração. O verbo encontra-se no tempo presente. Talvez não seja a resposta imediata, queridos, mas existe no interior uma resposta que Deus já está trabalhando. O problema é que a gente não sabe esperar e não trabalha a coisa à medida da ação de Deus. A certeza ou a fé é a convicção de fatos que nós não vemos. Não é essa a definição de Hebreus 11, 1? É essa. É Deus dando testemunho do que ele ouviu na nossa oração e respondendo. Por quê? Porque fé e confiança é a convicção de fatos que nós não vemos. Hebreus 11, 1. A oração é para o ser espiritual aquilo que a comida é para o estômago e o ar é para os pulmões. Se deixarmos de orar, vamos esmorecer. Vamos cair. Alguém já desmaiou? Já sentiu quanto é esquisito e ruim desmaiar? É muito ruim. Alguém já se afogou alguma vez? Eu me afoguei no chuveiro essa semana. Não, estou falando sério, eu me afoguei no chuveiro essa semana. É. Para mim, a água é... Ela veio de Deus, mas o diabo usa. Eu estou falando. Estou falando. Eu estava lá no meu delicioso banho, peguei um pouco de água para o rosto, e na hora que eu a trouxe ao rosto, eu inspirei. Oh, coisa diabólica! Aquilo desceu rasgando tudo, ardendo tudo, e eu afoguei. Eu entrei em pânico debaixo do chuveiro. Aquela água foi... Eu perdi tudo. Eu quase caí no meu chuveiro. Oh, coisa horrorosa. Eu entro na... quando eu vou a água na praia, eu vou até o tornozelo, eu ia falar cotovelo. Jamais eu entraria até o cotovelo. Jamais. Pode pagar o que quiser. Se me prometer um castelo no céu, eu digo, não, eu quero um casebre, eu vou até o tornozelo. Queridos, que experiência horrorosa. Coisa... terrível. Não quero passar por aquilo nunca mais. Ainda está ardendo aqui dentro, aquela coisa. Me afogar no chuveiro, nunca mais. Nunca mais. Eu imagino a experiência de quem não ora. O que sente quem não ora, quando tudo começa a desmoronar e diz que não sabe por quê. A resposta é simples. Não ora. Não vê o impossível. Não experimenta o milagre, não vê a cura, não conhece a paz, não vive a bonança. Coisas que só experimenta aquele que tem uma vida de oração e de Bíblia. Ah, querido, não dá, não dá. A oração não é apenas o que nós proferimos com os lábios, mas também os desejos do coração. Orar sem cessar, não é isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17? Pois é. Isso não significa que nós devamos ficar sempre orando em voz alta, aquela coisa desesperadora que incomoda todo mundo. Não, isso não é simplesmente orar. Ninguém é ouvido pelas muitas palavras que diz, não, queridos. Não. Capítulo 6, verso 7. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Antes, a oração incessante, constante, persistente, bem como as palavras dos lábios, indicam a atitude do coração. Do coração. O cristão que tem o coração firme em Cristo e que procura glorificar o Senhor, ora constantemente, mesmo que esteja em silêncio. É aquele que está sempre com o pensamento no Senhor. É aquele cujo o sentimento o Senhor conhece. Se permanecemos em Cristo, Deus ouve até os desejos do coração. Ah, querido, Ele sonda. As páginas da Bíblia e da história estão repletas de experiências de oração, de lábios cerrados, mas de coração aberto. A oração não é uma forma de auto-hipnose, de maneira nenhuma. Também não oramos para nos sentir melhores. Não precisamos disso. Oramos porque Deus ordenou que o fizéssemos, porque a oração é o meio determinado por Deus para que o cristão receba o que Deus deseja dar. Entendeu isso? Oramos para recebermos o que Deus deseja dar. A oração mantém o cristão dentro da vontade de Deus, em uma posição em que o cristão pode servir e ser abençoado. Nada mais do que isso. Não somos mendigos da vontade de Deus. Por isso oramos. Somos filhos de um Pai riquíssimo que gosta de dar aos filhos o que eles necessitam. Ninguém aqui é mendigo. Somos filhos do Rei. E Ele tem prazer em dar aos filhos o que eles precisam. Simples. Apesar de Deus entre nós, Jesus dependia da oração, queridos. Como Jesus dependia da oração? Ele viveu da mesma forma que nós devemos viver, na dependência do Pai. Ele levantava cedo para orar, Marcos 1:35. Ele orava mesmo depois de ficar acordado até tarde da noite, abençoando as multidões. Às vezes passava a noite inteira em oração, Lucas 6:12. No jardim do Getsêmani, ele orou em alta voz e com lágrimas. Com lágrimas, temos o registro disso em Hebreus 5:7. Também orou 3 vezes na cruz, sofrendo tremenda agonia. Se o Filho de Deus, que não tinha pecado algum, precisava orar, quanto mais nós? Quanto mais nós? O mais importante na oração não sou eu, é a vontade de Deus. O mais importante na oração não é o meu crescer, é a glória de Deus. Deve-se gastar tempo para descobrir a vontade de Deus sobre a questão que está no meu coração, buscando na Bíblia as promessas de Deus para minha necessidade. Uma vez conhecida a vontade de Deus, aí eu posso orar com confiança, com tranquilidade, com paz. Eu quero encerrar dizendo que a oração é a chave da intimidade com Deus e não apenas a chave para as bênçãos de Deus. O poder da oração não está naquele que a faz, está no poder de quem a escuta, disse Max Lucado. Orar é manifestar a confiança que temos. A quantas anda o seu nível de confiança? A quantas anda o seu nível de confiança? A oração mede o seu nível de espiritualidade. Queridos, precisamos de uma igreja forte. E uma igreja forte se faz com Bíblia e oração. Não se faz com gritos, não se faz com lágrimas, não se faz com pantomima, não se faz com barulho, não se faz com números, não se faz com dinheiro, se faz com Bíblia e oração. Isso faz uma igreja forte. Quantas vezes você orou pelos bebês da igreja? Pelo Guilherme, da Eliana e do Paulo, claro. Pelo Levi, da Meire e de Salomão. Pelo Luke, da Keila e do Arthur. Pelo Johan, do Ricardinho e da Maiara. pelo Levi, do Rudiero e da Elizabeth, pela Sayuri, da Rebeca e do Eulo. Quantas vezes você orou pelas irmãs que desejam engravidar e que ainda não receberam essa bênção? Ah, mas não sei, não importa, você não tem nome? Ora, porque Deus sabe quem está querendo engravidar. Quer que te dê um nome? Carol, do Marquinho. Tem gente que ficou esperando dizer o seu nome, vou dizer isso não. Carol e Marquinho estão em lua de mel, mas ela quer engravidar, Marquinho é que é resistente. Não quero cara não. Eu provoquei, né? Já te sei jeito aí. Quantas vezes você ora pelos idosos da igreja? Quantas vezes você orou pela irmã Zelinha? Quantas vezes você orou pela irmã Lourdes, Maria de Lourdes? Quantas vezes você orou pela irmã Terezinha? Eu vou ficar aqui. Quantas vezes você orou pela Juliana? Quantas vezes você orou pela Adalberto? Que anda um menino renitente, teimoso. Esse menino está ficando rebelde, terrível. Não é verdade, Beth? Está terrível esse menino. Eu estou te dando nomes, mas eu estou só exemplificando. Quantas vezes você orou pelos membros da sua igreja? Há quanto tempo você não ora pelo seu pastor? Você tem orado pelos visitantes da igreja? Querido, não faltam motivos para orar. Você tem orado pelo seu esposo, pela sua esposa? Ah, eu estou orando para que ele se converta, porque esse homem é terrível, ele não tem Jesus no coração, quebra esse homem, Jesus. Aí não, irmã, aí você está, né, forçando uma barra, né? Senhor, me dá mais amor por esse homem. Esse homem foi o que o Senhor me deu. Senhor, me dá mais amor por essa mulher. Essa mulher foi o que o Senhor me deu. E através do meu amor, que ele conheça Jesus. Que ela seja mais a cara de Jesus. Tem outras maneiras. Querido, orar é chegar no coração de Deus. Orar é trazer Deus para mais perto. Orar é chegar mais perto de Deus. E você não precisa ser batizado para isso. Você não. Orar é confiar em Deus, é crer em Deus. Só isso. Já falei demais. Chega. O Espírito Santo falou com você. Eu não duvido disso.